11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Tá na hora da corneta, no ar, 11 minutos, e se tem alguém que não perde uma cornetada, esse é o Pedro Pincer.
Isso é verdade.
Bom dia, Pedro Pincer.
Bom dia, Adriano, bom dia, Gisiel, bom dia quem nos acompanha, tudo bem?
Bom dia, Pincer. Olha, deixa eu começar já com a minha pergunta,
que eu antecipei
na primeira hora do Conexão. Pedro Pinze, você que é o homem das estatísticas, quem é o maior campeão brasileiro com relação a títulos do Campeonato Brasileiro Série A?
Contando depois que a CBF mudou a regra
dos pontos corridos. Sim.
O maior campeão dos pontos corridos, Flamengo.
Flamengo, quantos títulos?
Deve ter aí uns...
Seis títulos.
Seis títulos.
E agora...
Tá. E se eu disser pra você que não é o Flamengo?
Eu vou ficar feliz, quem é?
É o Sport. E tem uma explicação pra isso.
Vamos lá.
O Flamengo diz que tem seis títulos, né? Palmeiras também, aí tem aquela confusão
isso,
de título.
Isso.
Antes do pós-correios, depois do pós-correios também.
Por isso que eu perguntei, porque senão seria o Palmeiras.
Exatamente. Isso. Aí seis títulos Palmeiras, sete títulos pro Flamengo, seis títulos Flamengo, sete Palmeiras, enfim. Esses seriam os maiores campeões, mas não é. É o Sport, sabe por quê? Todo ano o Flamengo entra na justiça e aí diz que é o campeão de 87. Só nessa brincadeira a gente deve ter ganho aí uns 10 títulos.
Mas essa, só faltava essa.
Só pra fechar o assunto.
Tá bom então.
Até a semana que vem, pra fechar o assunto, até a semana que vem.
Verdade.
Tá bom, vamos ver qual é o próximo recurso aí pra essa questão. Essa eterna.
A culpa não é nossa. O Flamengo entra, pede e a gente ganha mais um título. Aí no outro ano
que eu falei aqui semana passada, Leandro, o esporte. A gente nunca viu isso. É a única pendenga judicial que vai até a 15ª instância.
É verdade.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar aqui um pouquinho de Campeonato Brasileiro, né? Porque teve aí jogo no final de semana, na data FIFA, jogo atrasado do Brasileirão, mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. A Comissão de Esporte do Senado discutiu os desafios e resultados do programa Segundo Tempo.
O programa é uma política do governo federal voltada à inclusão social pelo esporte educacional. Repórter Lana Dias.
A audiência pública da Comissão de Esporte foi solicitada pela senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco, para avaliar o impacto e a execução do programa Segundo Tempo, criado em 2003 para garantir acesso ao esporte a crianças e jovens em situação de vulnerabilidade. Segundo a senadora, a intenção é acompanhar de perto os resultados da política e sugerir aperfeiçoamentos.
O objetivo é analisar, compreender, ter acesso ao desenvolvimento do programa e talvez no processo também indicar algumas sugestões de reposicionamento.
O chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Esporte Amador, Paulo Afonso Kermes, destacou que o programa representa uma mudança de mentalidade no país ao tratar o esporte como uma política pública essencial.
Era preciso que o Brasil deixasse de ser apenas o partido do futebol e das peladas e percebesse o esporte como política pública efetiva. E eu acho que nas últimas três décadas nós temos feito um trabalho, principalmente dessa nova concepção do esporte. Primeiro, que esporte é fundamento para a qualidade de vida. Segundo, o esporte, ele precisa ser uma ação que chegue à população em todo o decurso de sua vida. Não é um momento, não é uma etapa somente da vida.
Os participantes também defenderam mais estabilidade no orçamento e a ampliação do programa em comunidades vulneráveis. Eles destacaram que o Segundo Tempo deve ser fortalecido dentro da nova Lei Geral do Esporte, para garantir continuidade e melhor integração das políticas públicas na área.
Tá, e essa foi a Lana Dias. Pois é, meu caro Pedro Pincer, esse programa Segundo Tempo, né? Um programa aí de inclusão social, tá sendo debatido pela Comissão de Esporte. A ideia é fortalecer esse programa para, como bem disse aqui, né, os debatedores, né, que não só futebol, né, mas esportes em geral para a garotada.
Eu acho que nesse caso desses programas mais bem elaborados pelo governo, até o futebol fica mais em segundo plano, né? Acho que a intenção é mitigar outros esportes mesmo. O Segundo Tempo é um programa realmente que a gente tem que tem que aplaudir, tem que louvar, e é interessante que já há algum tempo a comissão de esporte venha discutindo e colocando esse assunto em pauta, porque ele realmente é um programa muito interessante, como a gente sempre fala aqui, para além da questão esportiva, né? O esporte é, nesse caso, se vocês, vou usar uma palavra aqui, mas é até secundário, porque a questão social aí, ela ganha, é mais importante até do que resultados e afins, né, Adriano e Gisele?
É verdade. Então tá aí. A comissão de esporte está debatendo o programa Segundo Tempo e outros debates aí devem acontecer.
Isso, só para informação, na semana que vem, essa semana, deixa eu dizer se é amanhã ou quarta-feira, a comissão de esporte vai discutir o programa Para Desporto Brasil em Rede, que também tem essa intenção semelhante ao que tem o programa Segundo Tempo, mas vinculado ao Para Desporto, também vai ser debatido essa semana.
Perfeito. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, porque teve um jogo, aí um jogo atrasado, né, no final de semana. O Palmeiras ganhou, resultado esperado, né? Palmeiras ganhou do Juventude por 4-1 e abriu aí uma diferença de 3 pontos, sem falar aí no número de vitórias, né, do Flamengo. Então, agora os dois líderes têm 26 pontos, né, Pedro Pince? Mas o Palmeiras tem 26 jogos, perdão, e o Palmeiras 3 pontos a mais e vitória a mais, o que sempre é muito bom.
É fundamental. A gente já esperava, né, esse resultado do Palmeiras frente ao Juventude, e o Juventude não ofereceu nenhuma resistência. Foi 4-1 com extrema tranquilidade pro Palmeiras. E como você falou aí, tem a questão da pontuação e também tem a questão do número de vitórias, visto que ela é o primeiro critério de desempate. Então o Palmeiras se coloca aí numa posição bastante favorável para. Tudo bem que tem muito campeonato ainda para disputar, ainda tem o confronto direto entre o Palmeiras e o Flamengo, mas o Palmeiras se coloca aí como principal postulante ao campeonato nesse momento.
Verdade, e eu também achei interessante final de semana, porque o Sport Recife não perdeu no final de semana, meu caro Gesiel Carvalho.
Empate Clube do Recife, não é isso? Não está sendo conhecido como isso?
É.
Empate Agora, Clube do Recife.
E incrível que o Sport Recife ultrapassou a Chapecoense de 2021 e não vai ser o pior rebaixado da história.
Já tinha feito isso. Não vem não, Adriano. Isso nem Santa Velha. A gente já tinha. O nosso objetivo no campeonato era exatamente esse. Já foi conquistado. Então o que vem é a partir de agora é louco.
É. Sobre esse jogo, eu queria discutir, destacar também. É um gol do jogador chamado Bruno Rodrigues, que veio da Ponte Preta pro Palmeiras já há algum tempo e sofreu duas contusões seríssimas e praticamente não entrou em campo. E depois de muito tempo, embora tenha sido uma falha do goleiro João Andrei, da equipe do Juventude, fez um gol depois de bastante tempo. Então, para um atacante que não jogava há um tempo bastante razoável, né, voltar a fazer gol aí é sempre interessante.
É verdade.
Acho bacana destacar. Bruno Rodrigues, que era um jogador que veio da Ponte Preta.
Tá aí. Então vamos aí acompanhar, claro, né, o Campeonato Brasileiro Série A. Agora vamos falar da Série C, gente, porque a Série C do Brasileirão definiu aí os 4 times que sobem para a Série B ano que vem. E já temos os 2 finalistas. Londrina e Ponte Preta vão disputar a final. Só que São Bernardo, lá do interior de São Paulo, e para alegria do Gesiel Carvalho, o Náutico, vão subir para a Série B do ano que vem, Gisele. Então teremos ano que vem aí Náutico Esporte na Série B, meu caro.
Nisso eu vou ter que concordar com você. Teremos. Agora, o Náutico, você sabe que sobe para descer de novo, né? A mesma situação do Esporte, só que a nossa complicação é que a gente sobe para a Série A e desce para a Série B. E o Náutico sobe para a Série B e desce para a Série C. É sempre essa grande fazer.
Foi uma festa muito bonita da torcida do Náutico.
Mas tem que fazer, meu filho.
Né? Um pênalti ali no final, e aí o rapaz fez o gol. E a torcida do Náutico foi ao delírio lá no jogo.
Estádio, foi aquela coisa toda, né?
Foi, exatamente. A Série C que também tem, né, o Londrina classificado. Mas e aí a gente tem que destacar o quê? O que teve na Série C essa semana? teve um Guarani e Ponte Preta, amigo.
Sim.
O Derby Campineiro.
É verdade, é.
É, teve o Derby Campineiro. E aí o que que aconteceu? O Guarani, para se classificar, para subir de divisão, precisava vencer a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, que é o campo da Ponte Preta.
Isso.
E a Ponte Preta já classificada jogou para valer, para quê? Para tirar para manter o rival na terceira divisão. E foi o que aconteceu.
Futebol é 2-0
para Ponte Preta, e o Guarani vai amargar mais um ano na terceira divisão do futebol nacional, né?
É verdade. O Guarani que já foi campeão brasileiro em 1978. O Careca.
Lembra.
É, um jogo de timaço.
Exatamente.
Ok, então tá aí, Série C chegando aí na reta final. Agora vamos falar de seleção brasileira, porque amanhã tem amistoso da seleção brasileira, mais um no Oriente, contra o Japão, depois do 5-0 contra a Coreia do Sul. O time aí passeou lá em Seul. Será que, meus amigos, começando aqui com o Gesiel Carvalho, teremos um outro desfile da seleção do Ancelotti lá no Oriente?
Olha, verdade seja dita, foi um belo jogo, levando em consideração que era a Coreia do Sul e que existem. Não houve uma dificuldade muito grande da seleção brasileira, mas a gente já viu a seleção brasileira sem dificuldade jogar ruim. Então, vamos reconhecer que realmente foi um jogo bom, bonito de se ver. Gostei da seleção brasileira contra a Coreia do Sul. E acho que a continuar nessa pegada, a seleção brasileira tem tudo para voltar a ganhar a confiança do torcedor com relação aos próximos jogos. O jogo de amanhã contra o Japão também, que não é lá esse adversário tão difícil. Eu gostaria de ver, depois dessas primeiras rodadas da seleção com o Ancelotti e com outras seleções mais fracas, a seleção enfrentar seleções que a gente pudesse ter um nível de dificuldade maior, a fim de ver se realmente é um grupo que está preparado para desafios mais, né, consistentes, digamos
assim.
Mas foi bom o jogo contra a Coreia do Sul, jogos bonitos, jogadas bonitas, gols assim muito bonitos também, e a seleção para cima jogando futebol que a gente gosta.
Acho que destacar que foram quatro atacantes, né?
Sim.
O Brasil jogou com quatro atacantes, jogou de peito aberto, tudo bem que era um amistoso contra um adversário bastante frágil, mas como você falou aí, quantas vezes a gente jogou contra times infinitamente inferiores ao nosso.
Sim.
E teve
passou
muita
vergonha.
Dificuldade. Então foi quatro, foi cinco, foi um jogo muito, muito, muito bacana da seleção brasileira. E vamos ver o que acontece com o Japão. Ele vai manter, pelo que a gente lê na imprensa, a equipe que jogou em Seul vai ser a mesma que vai jogar em Tóquio, e com diferença do gol, né? Que sai o Bento e entra o Hugo Souza do Corinthians, mas o time que jogou contra a Coreia vai ser o mesmo. Vamos ver qual é a performance aí que o Brasil consegue contra os japoneses, né?
É verdade. E lembrando que esses jogos aí contra as seleções europeias de primeira linha vão ficar para o ano que vem. Acho que é março, né? Acho que o jogo já com a França já está contratado, digamos assim, e está faltando um adversário, outro da
deve
europeu.
Ser Croácia ou Holanda.
Aí sim. Aí dá bom. Aí
é
realmente.
Os próximos jogos são Senegal e Tunísia.
Isso.
Já estão garantidos, e depois a França e mais um, que deve ser Croácia ou Holanda.
Exato. E por falar em Senegal, o Senegal confirmou a classificação no final de semana, né, para a Copa do Mundo, ainda na eliminatória da África. Hoje pode ter uma seleção estreante em Copas, hein? Cabo Verde, se ganhar em casa da lanterna do grupo Eswatini, ganha a vaga para a Copa do Mundo, desbancando
lusófono,
Camarões.
Né? Faz lusófono, faz fala
do exatamente,
país,
né? Exatamente, Cabo Verde.
Interessante.
Pois
legal.
É. Vai desbancar Camarões, jogando Camarões para a repescagem. Vamos acompanhar. Então tem que jogar.
Eu acho que Gana classificou-se também, salvo engano, também está na Copa.
Gana também se classificou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Tô com a tabela. Sim, sim. Gana classificou também, né?
É.
Senegal. Já estão classificados lá na África. Gana, Tunísia, Argélia, deixa eu ver aqui, Costa do Marfim, não, ainda tem, amanhã tem disputa. Marrocos classificou, Cabo Verde tá com a mão na vaga, Benin pode se classificar hoje, olha outro estreante aí.
Olha aí.
Se ganhar.
Nada como ter uma Copa do Mundo com 48 seleções.
É. Agora tem que pelo menos segurar o resultado contra a Nigéria fora de casa. É complicado. Vamos aguardar. Uhum. Senegal classificado, tranquilo. Não, Senegal ainda não está classificado. Senegal ainda tem um jogo a disputar. Quem classificou foi Gana mesmo. Né? O Pins, como sempre, com razão. E o Egito classificado. Então, essa é o panorama das eliminatórias da África. Bom, gente, agora vamos àquela parte aqui do 11 minutos, que são aquelas notícias, né, do final de semana, os destaques. Vamos começar aqui com o Gisel Carvalho, que tem um caminhão aqui de destaque, Gisel.
E representando aqui a nossa querida Raquel Teixeira, e ela mandou aqui alguns destaques e que a mulherada brilhou no final de semana. Olha, vamos começar aqui pelo judô. No judô fizemos barba, cabelo e bigode, né? Só que no caso aqui do judô, todas foram a medalha de prata, de ouro e de bronze aí para as meninas. O ouro da Jéssica Pereira, judô até 52 quilos, Grand Prix de Lima, ouro. Prata para Gabriela Conceição e bronze para Shirley Nascimento. Então, que desempenho maravilhoso aí no Grand Prix de Lima de judô das brasileiras. A gente sempre.
É a tropa do judô, a tropa do judô brasileira.
Né? A gente sempre faz bonito no judô, né? É sempre aquela nossa primeira medalha nos Jogos Olímpicos. A gente sempre vê isso. Já somos acostumados com relação a isso, mas é sempre bom ver as meninas brilhando aí no judô. A tropa do judô, como bem falou aí o Pedro Pincer. E outra coisa que a gente não costuma destacar muito, até como esporte, mas que tem crescido bastante, e pela primeira vez o Brasil ganha, é o fisiculturismo, né? O campeão, o Mister Olímpia 2025 é um brasileiro, né? O Ramon Dino, que ganhou essa, pela primeira vez, esse título de Mister Olímpia 2025, o Ramon Dino. E as mulheres também fizeram bonito, a Eduarda Bezerra também campeã do Mister Olímpia.
Você sabe que o Ramon Dino, ele era grande favorito para ganhar o do ano passado, esse campeonato. E aí aconteceu lá algum problema que acabou que ele acabou ficando entre os primeiros colocados. Foi uma grande decepção no mundo do fisiculturismo,
né?
Brasileiro.
Verdade.
E aí, esse ano, ele conseguiu buscar esse campeonato que escapou o ano passado.
Pois é.
Maravilha.
Ramon Dino, grande campeão aí do fisiculturismo. E a Eduarda Bezerra, também campeã do Mister Olímpia no feminino.
E você, Pedro Pince?
Eu tenho o meu destaque de uma menina de 15 anos. Jogadora de tênis, ela chama-se Nawane, eles chamam de Naná Silva, né? O apelido dela é Naná Silva. Ela é tida como uma grandíssima revelação do tênis feminino do Brasil, e ontem ela ganhou o primeiro título profissional dela, que é um ITF, que é um torneio Future, né? Que são os jogadores mais novos, tal, jogado no Brasil, na cidade de São João, do São João da Boa Vista, que inclusive é onde nasceu o Luiz Roberto, narrador. E ela ganhou esse primeiro campeonato contra uma chilena. Então, com 15 anos, ela tem aí o primeiro título profissional do tênis.
Maravilha.
Naná Silva.
Bom, parabéns aí,
temos de olho.
Palmas aqui, viu, Isara, para Naná Silva, campeã do tênis. Muito bem. Pedro Pincer, muito obrigado, viu, pela sua participação. Sempre muito bem-vinda. Um abraço para você, boa semana.
É nóis, eu que agradeço mais uma vez o espaço, um abraço a vocês dois e a gente se vê na sexta-feira. Um abraço, muito obrigado pelo espaço, gente.
Abraço, Pedro.